tema do dia.
Amigo Everton Maia, o Instituto Datafolha divulgou uma pesquisa mostrando que 84% da população brasileira mostra-se favorável à redução da maioridade penal. Ou seja, os menores de 18 anos, no entender da maioria dos entrevistados do Instituto Datafolha, passariam a responder criminalmente pelos delitos cometidos. E é sobre este assunto que nós conversamos agora com o advogado criminalista Leonardo Pantaleão, que é especialista em direito penal e processual penal. Boa tarde, doutor Leonardo Pantaleão. Sempre uma grande alegria tê-lo em nosso programa.
Boa tarde, é um prazer falar com você e com seus ouvintes.
Boa tarde, doutor Leonardo Pantaleão. Muito obrigado pela participação aqui no nosso programa para discutir um tema que está tão em voga, né, como a redução da maioridade penal após essa pesquisa aí do Datafolha, que mostrou que 84% da população é favorável à redução da maioridade penal. Acho que para começar, Arnaldo, podemos perguntar ao doutor Leonardo qual é a sua opinião, doutor. Exato. O senhor é a favor ou contra a redução da maioridade penal e por quê?
Esse realmente é um dos temas que mais, como bem colocado por vocês, mais suscita controvérsias na sociedade. Entre outros como aborto, enfim, uma série de temas que realmente despertam verdadeiras paixões. Essa é a realidade que a gente acaba vivenciando. No que se refere ao tema da maioridade penal, nós temos que avaliar esse tema sob mais de uma ótica. Não dá para ser avaliado tão somente pela ótica do sistema jurídico. No que se refere ao sistema jurídico, essa alteração, ela me parece que seria muito bem-vinda no que tange a se estabelecer uma harmonia com outras disciplinas do direito, como, por exemplo, o direito civil. Nós não podemos esquecer que o direito civil, desde a sua reforma de 2002, cuja vigência do novo código ocorreu em janeiro de 2003, abre a possibilidade para jovens de 16 anos serem emancipados. A emancipação, por si só, nada mais é do que um reconhecimento por parte do direito da antecipação da capacidade plena do indivíduo a partir do momento em que se identifica que ele tem o discernimento para poder atuar na vida civil. Ora, consequentemente, se nós formos analisar sobre esse aspecto, a não redução da maioridade penal, ela gera, como vem gerando durante todo esse período, uma contradição interessante no seguinte aspecto. O jovem é emancipado, portanto ele é reconhecido pelo direito como sendo alguém de plena capacidade, porém ele, quando infringe uma norma de natureza penal, esse mesmo jovem que o direito já reconheceu a sua plena capacidade, o seu discernimento amplo, ele é considerado como inimputável para os fins penais. Isso, por si só, já abre algumas possibilidades de situações de insegurança social, como, por exemplo, pessoas que se utilizam de jovens emancipados para constituírem empresas, pessoas jurídicas através desses jovens emancipados e, eventualmente, praticar aí as mais diversas ilicitudes, cientes de que esse jovem emancipado, que está à frente da empresa, se eventualmente identificado, responderia com base no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, criou-se realmente, na situação atual, uma desarmonia no âmbito jurídico. Então, juridicamente, me parece mais adequado, até para que se restabeleça essa harmonia que já existia outrora, antes do Código Civil atual, venha a haver aí uma sistematização capaz de considerar o jovem único como responsável na sua plenitude pelos atos praticados.
Doutor Leonardo, o que é a redução na maioridade penal, de que forma impactaria a segurança pública?
Olha, aí a gente tem que fazer algumas análises, inclusive estatísticas. As estatísticas mostram que a participação de jovens em crimes de alta gravidade, é uma participação ainda minoritária, uma participação pequena, onde você tem os jovens envolvidos, tirando, claro, a questão do tráfico de drogas, que é um crime equiparado, é hediondo, inclusive pela nossa legislação, mas você ainda percebe uma incidência pequena em termos quantitativos, né, no que se refere aos jovens envolvidos na criminalidade. Porém, o que fica e deve ficar muito claro para os nossos ouvintes é que não adianta uma alteração isolada da maioridade penal com uma ideia utópica de que isso por si só resolveria ou pelo menos amenizaria a sensação de insegurança que envolve a sociedade. Não é verdade. Da mesma maneira como o simples aumento da dosimetria das penas também não seria suficiente para conter uma criminalidade. Nós temos que aliar diversos fatores. Então, imaginar que a redução da maioridade penal seria um instrumento de alta eficácia para a contribuição da segurança social me parece extremamente equivocado.
Doutor Leonardo, muitos juristas contrários à redução da maioridade penal alegam que, se essa mudança for aprovada pelo Congresso Nacional, ela poderia ser questionada no Supremo quanto à sua constitucionalidade. Qual a sua avaliação sobre isso?
Essa questão é uma questão que envolve a forma de alteração da maioridade penal. Nós temos dois prismas diversos. Nós temos a questão da eventual necessidade dessa alteração e, concluindo pela necessidade, aí passamos ao segundo ponto. E o segundo ponto diz respeito exclusivamente à forma de se fazer isso de uma maneira juridicamente eficaz. A discussão que vai girar em torno disso é analisar se o artigo 228 da Constituição Federal, que é o dispositivo que define a maioridade penal aos 18 anos, ele é ou não uma garantia individual. Ele sendo considerado uma garantia individual, portanto uma cláusula pétrea, nem mesmo uma emenda constitucional teria condições de alterar o patamar de idade mínima da maioridade penal. Então, essa discussão, eu comungo desse mesmo entendimento, que a forma será algo bastante discutível. Eu antecipo até uma eventual indagação a respeito disso. Ao meu sentir, esse artigo 228 é uma garantia individual. Portanto, ele não poderia ser alterado nem mesmo por emenda constitucional, somente por uma nova constituinte, uma nova constituição, é que se poderia deliberar a respeito disso. Mas, certamente, o que o governo, ao implementar esse projeto de alteração, terá forças aí para tentar discutir essa questão em termos de emenda constitucional. Após uma eventual aprovação dessa emenda, certamente o Supremo Tribunal Federal será chamado a intervir para analisar exatamente esse aspecto, se é ou não uma garantia individual, e da conclusão do Supremo é que nós teremos a validação ou não de uma mudança num outro sentido, que não através de uma Assembleia Constituinte.
Além do envio e da aprovação nas duas casas, né, na Câmara e no Senado, ainda teremos que esperar aí, com certeza, uma manifestação do Supremo Tribunal Federal para saber se essa lei é constitucional e passará a valer no Brasil ou não, né?
Exatamente. A partir do momento em que houver essa alteração normada, o Supremo será indubitavelmente chamado a intervir para poder aferir realmente a constitucionalidade da mudança da moralidade penal por essa sistemática.
O Supremo precisa ser provocado, né? A manifestação não pode ser espontânea, ele precisa ser provocado pela Procuradoria-Geral da República.
Realmente ele tem que ser provocado, não só pelo Ministério Público, mas associações, enfim, aquelas entidades que têm a capacidade postulatória perante o Supremo Tribunal Federal, partidos políticos e daí por diante.
Será provocado com certeza, né?
Se esse debate chegar ao Congresso Nacional, certamente a parte derrotada vai bater a porta do Supremo.
Vai. Aqueles que optarem pela ideia derrotada vão provocar uma questão de manifestação do Supremo, né? A questão até, me parece que a tendência maior é, passando o texto, aquele derrotado ir ao Supremo. Se não passar o texto, aquele derrotado não terá muitos argumentos a levar ao Supremo, porque o Supremo não pode impor uma alteração legislativa. Então, me parece que a chance maior de provocação do Supremo é em caso de vingar a ideia da redução da moralidade penal através de uma emenda constitucional.
Aliás, o Supremo já foi acusado várias vezes de legislar.
Sem dúvida, essas decisões recentes, né, que o Supremo vem tomando, inclusive posso dar aqui um exemplo extremamente atual, essa questão da votação do Senado, né, se é uma votação aberta ou fechada em relação à eleição do presidente. Nós tivemos aí o entendimento do ministro Marco Aurélio, no sentido de que deveria ser uma votação aberta, porém, o próprio regimento interno do Senado autoriza a votação secreta. Então você tem aí diversas situações. Um outro exemplo, um indulto, foi editado pelo ex-presidente Michel Temer em 2017, que também houve aí uma acusação ao Supremo de estar legislando, infringindo aí regras que seriam exclusivas do Poder Executivo.
Nós acompanhamos aí, né, nas últimas decisões do Supremo Tribunal Federal, os ministros muito divididos, né, com muitas decisões saindo aí pela diferença de apenas um voto. Na sua opinião, doutor Leonardo, se essa questão, após aprovação em Congresso Nacional, for levada ao STF, os ministros se comportarão dessa maneira também? Haverá uma divisão ali no Supremo Tribunal Federal?
Eu entendo que toda divisão de entendimento é uma divisão salutar, porque você consegue trazer à baila as argumentações diferentes, tanto de um sentido quanto de outro sentido. Por se tratar de um tema polêmico, por se tratar de um tema que de fato envolve diversos aspectos, não somente aquele puramente jurídico, eu tenho um prognóstico de uma consulta ao Supremo Tribunal Federal, numa eventual apreciação acerca dessa temática. Nós não teremos unanimidade. Certamente nós teremos ali ministros com entendimento diversos a respeito desse tema.
Há alguma tendência de aprovação ou não?
O que se verifica é que o Supremo Tribunal Federal, até agora, poucos ministros emitiram opiniões a respeito dessa redução da moralidade penal no sentido de uma eventual eficácia ou não. Eu entendo que nós teremos, de acordo com o perfil dos ministros, temos ministros que são mais garantistas, né? Como, por exemplo, o próprio ministro Marco Aurélio Mello, enfim, são ministros que têm uma visão mais garantista, e outros ministros que têm uma visão um pouco mais prática a respeito dessa questão da segurança pública. Mas quantificar, eu acho que seria um pouco prematuro por conta da ausência de manifestação pública desse tema por parte deles.
Agora, do ponto de vista do Congresso, eu não tenho dúvida de que a questão será decidida de acordo com o ano em que essa questão vier a ser votada. Se o presidente da Casa Legislativa pautar para um ano de eleições, certamente o resultado será um. Se for um ano sem eleições, aí o resultado tende a ser mais próximo do que a opinião pública espera.
E até mais do que isso, eu até colocaria um outro fator, se você me permite. Depende também do momento em que for ocorrer, além desses aspectos atinentes a períodos eleitorais, se terá ocorrido ou não algum crime relevante envolvendo menores na sua autoria. Porque nessa época, costumo dizer, surge o chamado direito penal de emergência, onde cria-se um desassossego social por parte da conduta criminosa, e aí então automaticamente o legislador, no sentido de, e na intenção de devolver a paz social, ele acaba criando mecanismos para acalmar a sociedade. Então, se nós tivermos, como já ocorreu infelizmente no passado, casos drásticos, casos violentos envolvendo menores, como em São Paulo ocorreu aquele episódio daquele rapaz que acabou ficando conhecido como Champinha, né? Há muitos anos atrás, praticou crime gravíssimo em relação àquele casal. Certamente nós teríamos aí uma determinada tendência. Varia muito pelo momento também em que essa temática é posta à votação.
E se é do interesse dos deputados e senadores também entrarem nessa seara, né? Agora, doutor Leonardo, falando em momento de criminalidade, no Ceará nós estamos acompanhando aí uma grande onda de criminalidade nos últimos dias, e um número divulgado pela polícia recentemente mostrou que um terço dos mais de 300 detidos nesses ataques são adolescentes. O senhor acredita que a redução da maioridade penal pode ser uma solução para acabar com essa cooptação de jovens pela criminalidade?
E esta é uma prática disseminada em todo o Brasil, né? Não só nesses atos de terror que estão acontecendo no Ceará, mas na União de forma geral acontece isso, maiores de idade recorrerem a menores para a prática desses atos delituosos para que os menores não sejam responsabilizados penalmente.
Isso ocorre de fato e muitas vezes tem que ser analisado também um aspecto, aqui não tem muito como nós fugirmos disso, um aspecto social, né? Toda vez que o Estado não consegue fornecer à sociedade as necessidades básicas, abre sim uma grande brecha, uma grande possibilidade para que o crime organizado venha a suprir essa ausência do Estado. Então é o que acontece em diversas facções grandes que acabam então provendo a determinadas famílias e determinadas comunidades aquilo que eles não teriam alcançado com uma atuação isolada do Estado. Esse é um ponto. Outro ponto que nós também não podemos descartar é que muitas vezes esses menores são cooptados mediante coação, mediante constrangimento. Eles não têm uma espécie de juízo de valores ou até sequer juízo de vontade a respeito se querem ou não participar de determinada atividade. Vem uma imposição, sob pena de não atendendo a essa imposição, nós temos aí as consequências que todos nós conhecemos. Então é uma situação difícil para a gente mensurar se esses jovens, ou a parte, ou boa parte deles, ou uma menor parte deles, está desenvolvendo esse tipo de comportamento, sob que pretexto? Sob um pretexto de voluntariedade, ou sob um pretexto, muitas vezes, de coação, e que isso acaba escapando um pouquinho do nosso conhecimento. Isso tudo tem que ser avaliado para que a gente possa concluir, de fato, se essa participação dos jovens nas atividades criminosas realmente justificaria essa redução.
Até porque, né, basta nós acompanharmos o noticiário para vermos que essa cooptação de jovens pelo crime organizado está acontecendo com jovens com idades cada vez menores, né? A partir dos 11, 12 anos de idade, já há notícias de crianças aí, né, adolescentes que foram cooptados pelo tráfico de drogas, pelas milícias e que não acabariam, né, sendo afetadas por essa redução na maioridade penal. Agora, outro ponto que eu gostaria de colocar para o senhor, doutor Leonardo, diz respeito ao processo de ressocialização. Hoje, através do ECA, né, os menores aí que cometem atos infracionais são levados para instituições para cumprir medidas socioeducativas. Essas instituições hoje, na sua avaliação, estão cumprindo o seu papel?
Olha, a minha opinião ela é muito assim, transparente em relação a isso, né? Me parece que falta muito investimento, não só para as instituições destinadas à reeducação dos menores infratores, mas também para a reeducação, que é uma das finalidades da pena, a ressocialização dos maiores criminosos recolhidos nos estabelecimentos prisionais. Então, é evidente que essas instituições, elas acabam se transformando mais num local temporário de recolhimento, de afastamento da sociedade, do que propriamente num local destinado a uma reavaliação do papel do jovem ou do criminoso pensando no adulto na sociedade. Eu acho que realmente está muito aquém e isso decorre, entre outras coisas, da falta de investimento que o Estado acaba fazendo nessas instituições. E o resultado acaba se apequenando cada vez mais.
Para concluir nossa entrevista, doutor Leonardo Pantaleão, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, é um instrumento jurídico adequado ou necessita de aperfeiçoamento?
Entendo que necessita de aperfeiçoamento, até para eventualmente servir como alternativa muito mais fácil à redução da maioridade penal. O ECA é uma lei federal, portanto, como lei federal, ele pode ser alterado de uma maneira muito mais simplificada do que textos de natureza constitucional e nós poderíamos tentar buscar o mesmo resultado, aumentando, por exemplo, o tempo de internação para jovens que vinham a praticar atos infracionais equiparados a crimes hediondos, por exemplo. Um latrocínio, um tráfico de drogas, um homicídio qualificado e tantos outros que a própria lei 8.072 de 90 estabelece, considerando como crime hediondo. Então, você transformar esse período máximo de internação, por exemplo, a um período máximo que se prolongue a 8 anos de internação num estabelecimento de reeducação voltado ao jovem. Me parece que isso poderia também, de alguma maneira, surtir algum tipo de reflexo que seja alheio a uma pura e simples redução da maioridade penal, onde nós teríamos, sem dúvida alguma, outros problemas de ordem prática, como a quantidade de unidades prisionais a serem ampliadas, investimentos para isso, uma vez que a população carcerária certamente subiria com a responsabilização criminal dos jovens. Essa alternativa de alteração do ECA, transformando um pouquinho mais rigoroso em termos de tempo de período reeducacional, poderia sim ser uma das alternativas paliativas a essa questão da maioridade penal.
Doutor Leonardo Pantaleão, muito obrigado por mais essa entrevista à Rádio Sputnik. E como lhe disse, é sempre um enorme prazer tê-lo em nosso programa.
Mais uma vez, eu que agradeço e fico à disposição até uma próxima oportunidade.
Olha, e nós vamos cobrar essa próxima oportunidade, porque o assunto ele é muito polêmico, né? Levanta muitas discussões aí na sociedade, e tudo indica que o novo governo do Brasil deve levar essa discussão mais à frente. Doutor Leonardo, muito obrigado e conto com a sua participação mais vezes aqui na Rádio Sputnik.
Eu que agradeço e será um prazer.
Esse é assunto para 365 programas por ano.
Sem dúvida, esse realmente é um dos temas mais polêmicos que nós temos na atualidade.
Perfeito. Doutor Leonardo, muito obrigado, até breve.
Até breve, um abraço.
Leonardo Pantaleão, advogado criminalista, especialista em direito penal, processual penal, analisando a polêmica questão da redução da maioridade penal, tendo por base recente pesquisa do Instituto Datafolha, mostrando que 84% da população brasileira se mostra favorável à redução da maioridade penal.